Discussão e votação da ata da 26ª reunião pública ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 26ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, é um convite da Futilidades Boutique para conhecer a nova coleção Primavera-Verão. Acontecerá no dia 5 e 6 de setembro, a partir das 10 horas. Estão todos convidados. Será número 107A, Centro Bicas. O segundo expediente é que a Secretaria, a Prefeitura Municipal de Bicas, junto à Secretaria Municipal de Saúde, mandou para cá um edital de processo seletivo simplificado número 9 de 2019, de cadastro reserva. O Prefeito Municipal de Bicas, em uso das suas atribuições, torna pública a necessidade de contratação temporária profissional para atuar de função de médico-pediatra pela Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições estarão abertas a partir de 2 de setembro e ficará até dia 6 de setembro de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde. E estabelece nesse edital normas relativas à realização do processo seletivo simplificado na contratação do pessoal, por prazo determinado e por necessidade temporária excepcional de interesse público. E o próximo expediente, o terceiro, também é da Prefeitura Municipal de Bicas, parte da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que encaminha os convites da comemoração de 140 anos do prédio da estação ferroviária. O senhor secretário, atenciosamente, Alexander Castro Mendes, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, e estão os convites aqui. E até o momento, são só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui conosco. Parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 51/2019, em relação ao projeto de lei complementar 02, que altera parcialmente a lei complementar municipal 27/2015, que institui a equipe de regulação, controle, avaliação, autoriza o pagamento de gratificação, servidores lotados da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bicas e da outras providências. É um projeto que segue os recursos provenientes da deliberação CIBSUS número 1385 de 2013 e as resoluções da Secretaria de Estado de Saúde, a 3.670, a 4.290, a 4.684. A Comissão de Finanças, Legislação e Saúde. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em reunião realizada no dia 30/8. Deliberou pela regularidade formal, opinando favoravelmente ao aspecto técnico do referido projeto, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário. Presidente Joel Milão Filho, membros de Bordanal Gomes e Denise Maroco Durão. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então vamos. Uso da tribuna, a Aida queria falar alguma coisinha. Informe do executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Só para informar, senhor presidente, que chegou à casa, foi enviado o projeto de lei 48/2019. Estima receita e fixa despesas do município de Bicas para o exercício financeiro de 2020, o orçamento, né? A lei orçamentária anual para 2020.
uso da tribuna, a Aida gostaria de falar, os vereadores concordam? Ela não se inscreveu. Aida, você tem 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Mais uma vez vou fazer uso dessa tribuna, não para mim, mas por nós. Como sempre eu falo, eu brigo, não é brigo, eu quero uma Bicas melhor. Então, eu demorei a chegar hoje, que eu estava cá. Acabei de fazer uma reportagem aqui agora, aqui no campo aqui da rede. E quem quiser ver as fotos estão aqui. E já joguei no Face também, tá? Porque o que eu vejo de certo, eu jogo elogiando. Mas o que eu vejo de errado, eu jogo criticando. Então, dirigir a você, Rafael, como faz parte da área lá do senhor prefeito, precisamos ali naquele local de eventos ali, se vocês forem lá agora, tem uma turma de futebol, de meninos treinando, de jovens, tem crianças até de 8 anos lá, agora. E do outro lado tem uma turma fumando crack. Isso já foi falado, ó. Polícia vai ali, ninguém toma providência. Nem delegado, nem prefeito, nem Jesus Cristo, acho que não vai tirar eles dali. Tá? E eu tenho um pedido do pessoal da rua ali, vocês já devem ter visto, tem aquela raia de malha. Rafael bem sabe que quem fundou o Reta Malha Clube foi a nossa família. Reta Malha Clube foi a nossa família, os tios Lanines. Não foi, Rafael? E aquilo ali foi uma substituição da Reta Malha Clube há muitos anos atrás, que foi desmanchada sem autorização do meu tio Zico. Meu tio Zico Lanini. Então, deram aquilo ali para poder dar uma enganada neles. Né? Então, deram aquilo ali. Aquilo ali está parado há quantos anos? Eu acho que já deve ter uns 10 anos. Não é isso, não, Rafael? Foi revitalizada. Então, o que acontece é o seguinte. Ali à noite, virou um bordel. Então, o povo ali de perto, os moradores, são poucos, não são muitos, mas é passagem. Eu só passo por ali. Estão pedindo, aí, Rafael e Denise, por favor, para tirar aqueles tapume de ferro que tem ali, onde que o pessoal fica ali. E, infelizmente, você só escuta gemido a hora que você passa ali. É verdade. Tá? Então, o rapaz acabou de... joguei no Face. Quem quiser ver, vai ver. O rapaz está ali treinando com os meninos, pedindo apoio para arrumar o que tem que ser feito ali no campo e para poder ver se consegue tirar aquele pessoal que fuma crack ali. Que eles viraram morador daquele lugar ali, de Barra Mangueira. Tá? Aí, aproveitando o ensejo, na descidinha ali, logo que desceu, tem a rampa, tem a quadra de skate, logo na descidinha ali, eu passo por ali, outro dia eu quase caí ali, é só acabar de fazer ali uma rampa, porque está tudo, choveu, está tudo assim, é pouca coisa. Se gasta aí com tanta coisa, se gasta com coisas, futilidades que não precisa, e ali é tão fácil de fazer. Apesar que lá de lá fizeram a calçada, fizeram a rampa, ficou ótimo, mas aonde que é o centro de atenções, que é o campo, que é a quadra e que é a quadra de skate, agora está tudo aceso, mas tem dia que está tudo apagado. Então fica aquilo ali, fica ali. E durante o dia, o rapaz acabou de falar comigo, o nome dele está aqui no meu celular para quem quiser ver, e as fotos também que eu tirei. Ele acabou de falar comigo, não só à noite, mas durante o dia tem crianças de 13, 14 anos indo para ali fumar crack. Então, isso aí, gente, eu gostaria que vocês tomassem providência. Eu sei que já tem pouco tempo para frente para isso. Muitas coisas já foram pedidas, vocês estão pedindo sem parar, e muitas coisas estão deixando a desejar. muitas coisas estão fazendo. Então, eu queria pedir a vocês essa fineza de mandar tirar aquelas coisas de ferro que tem ali da coisa da reta. Até eu chamei o rapaz agora. Eu não sei quem faz parte da coisa de esporte, acho que é o Diego, Rafael. Então, Rafael, até chamei ele agora para poder, se ele quiser, é o Juliano, isso mesmo. Se ele quiser dar continuidade na Reta Malha Clube ou na Raia de Malha, que o Zé Renato até ajuda, como o Zé Renato foi presidente da Reta Malha Clube muitos anos, e a Reta foi campeão. É, mas ele se propôs a isso agora, com os jovens, entendeu? Então, o que acontece é isso. Eu acho que seria um lugar bom para se fazer uns eventos, né? Igual nós vamos ter um evento aqui, me convidaram para participar de um evento que vai ter na cidade, 170 anos da rede ferroviária, me parece. 140, é. Então, eu não sei se vocês viram o fogão que a gente fez lá da Água Santa, e eu trabalhei no fogãozinho de lenha. Todo mundo achou lindo aquilo ali. Aquilo ali foi feito em 2 horas. O rapaz foi e fez. E me chamaram para montar aqui, para contar um pouco da história de Bicas. Então, eu não sei se eu vou poder ajudar nessa parte, entendeu? Porque são 3 horas, no máximo 5 horas de festa. Aí, para entrar no hospital, pelo hospital, angariar fundos pelo hospital, ou mesmo para Água Santa. Eu cheguei de viagem agora mesmo e ainda não entrei em contato com a Angélica, se ela vai querer colocar aqui para Água Santa. E outro motivo também, eu acho que tem mais 5 minutos, né?
Você pode concluir que já tem 7 minutos.
Então, outra coisa. Eu recebi também uma reclamação de uma moça, ela já esteve até aqui na Câmara, que o filho tem autismo. E o menino precisou, semana passada, de uma chapa do nariz e de uma limpeza nos dentes. A chapa, ela foi no hospital, não conseguiu estar estragada, para variar, porque sempre esteve, né? Agora tem um aparelho novo, né? Que a gente sabe que vai ser colocado só depois de 2020, eu creio que sim. E outra coisa, nós temos aqui na Policlínica um aparelho de raio-x colocado no lugar, só falta fazer o acabamento. Isso, a pessoa me falou que eu poderia falar aqui, falar até o nome dela, que é a Jô, dentista. Só falta fazer as coisas finais ali. Azulejo, alguma coisa, o aparelho está instalado novinho aqui na Policlínica. E o raio-x, tem muita gente que precisa. Os pobres, pelo menos, né? Precisam tirar raio-x. E cada raio-x de dente, aí, o mínimo que você paga é R$30. Então, ali tem esse aparelho. Ela me garantiu isso, que eu poderia falar aqui com vocês. Então, eu queria ver se com vocês tem jeito de dar uma olhadinha ali e colocar esse aparelho de raio-x a funcionar para o povo. Tá bom? É só isso. Muito obrigado. A próxima vez eu quero falar o resto com o Diego, que é o resto daquele projeto que eu te passei lá da reta. Está faltando uma coisa lá no meio. O Jesus Cristo de braço aberto lá. Tá? Falou, gente. Muito obrigado.
Vamos para a indicação, vereador. Indicação 174, vereador Rafael.
Senhor presidente, apresenta a indicação de número 174. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Saúde que faça contato e cadastre o município para utilizar o programa Hospedagem Social quando necessário for. Justificativo, o tratamento de uma doença por si só é muito desgastante para qualquer família e se houver deslocamento para outra cidade, a situação é ainda mais delicada. Baseado nesta realidade, o SESC, integrado ao sistema FEComércio, SESC Senac, oferece a hospedagem social SESC Venda Nova. O serviço de hospedagem é gratuito para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, juntamente com o responsável legal, que saírem de suas cidades com distância superior a 50 quilômetros da capital, para realizar tratamento médico em Belo Horizonte. Para utilizarem os serviços, os hospitais e as secretarias municipais de saúde devem entrar em contato com a hospedagem social SESC Venda Nova para consulta de disponibilidade de vaga e realização de pré-reserva. Após confirmação do setor de atendimento social, a instituição de saúde deve encaminhar uma cópia preenchida do formulário, encaminhamento e documentos necessários por e-mail. Aí vem trazendo até, peguei telefones, contatos, né? Achei interessante isso. A infraestrutura trata-se de um espaço de compartilhamento, colaboração, compromisso e integração dos hóspedes, que fornece acolhimento e apoio a famílias que precisam deixar suas cidades para tratamento em Belo Horizonte. O atendimento está sujeito a análise de diagnóstico, documentação e disponibilidade de vagas. Infraestrutura disponibilizada é completa e atende os menores e seus acompanhantes em diversos aspectos. São 36 suítes equipadas, com televisão e frigobar, acomodações que podem ser compartilhadas, acolhendo mais de uma família, conforme disposição de leitos. Alimentação, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, espaço de recreação, espaço de convivência, apoio psicossocial para orientações individuais em grupo e atividades socioeducativas, e também oferece transporte de ida e volta para o paciente e seus acompanhantes entre a hospedagem social e hospitais de referência, selecionados pela equipe do SESC, mediante cronograma e horários pré-estabelecidos. Então, achei muito interessante, encaminho para...
Vamos ao requerimento. Requerimento número 47 do vereador Diego Bordonal.
Pela ordem, senhor presidente, venho apresentar o requerimento número 47/2019. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que encaminhe a esta casa o TCO, número da portaria de averiguação e boletim de ocorrência referentes ao acidente ocorrido na primeira quinzena de acordo de agosto do carro oficial do prefeito. Justificativa. Faço esse pedido para mero conhecimento. Sala das sessões da Câmara, em 2 de setembro de 2019. Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a moção número 24, vereador Rafael.
O senhor presidente, sucintamente aqui, eu até falei na reunião passada com relação à dona Zélia Antunes Ferreira, né? Então, hoje eu apresento, foi de forma verbal, mas tem que preencher as formalidades, tá, Marta? Para a gente votar e encaminhar para você e para a família. Então, eu apresento a moção de número 24, né? A moção de pesar aos familiares da senhora Zélia Antunes Ferreira da Costa, para ser votada por todos.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos presentes. Senhor presidente e ouvintes, eu venho aqui fazer uma reclamação confirmada. Depois daqueles vídeos das casas que estão em situação difíceis, algumas com vazamento, algumas caindo, algumas em situações muito complicadas. Eu estou acompanhando de perto o trabalho da prefeitura e da assistência social. E está tendo um desacordo nisso aí. Porque quando as pessoas vêm aqui na prefeitura discutir com o prefeito, reclamar com o prefeito, pressionar o prefeito, as coisas acontecem. Eu, sábado, fui em três casas. Em três casas, em situações difíceis, sequer eles foram lá ver a situação daquele povo. Eu vou esperar mais essa semana, até sexta-feira, senão eu vou fazer um vídeo novamente, escutando as pessoas novamente, porque assim, aquilo que a gente fala, vereador Louro, a gente conversou muito sobre isso, faz para quem quer, isso é público e notório, oferece um monte de coisa que vai fazer, que vai resolver, ainda mais em tempo político, e não se faz nada. Aí a gente vai, tenta fazer o negócio funcionar, porque só vai funcionar dessa forma. Se a gente não ficar em cima, não vai funcionar, vai continuar do jeito que está. Então, eu estou aqui não é em tom de ameaça, nem de confusão, mas que a assistência social, amanhã vai ter até uma reunião, às 15 horas, que a assistência social toma de vez os seus passos, não só dessas casas que eles já estão ajudando, que até em casa que eles já estão entregando material. Parece que em uma casa eles falaram que a mão de obra eles não vão dar, que eles não são obrigados. O prefeito fez um vídeo um dia desses, falou que tem a mão de obra. Existe o programa e tem a mão de obra, sim. Então eu estou aqui fazendo essa reclamação aqui nos assuntos urgentes, senhor presidente. Porque até sexta-feira a gente vai estar com o pessoal da assistência social amanhã. Eu vou levantar esse assunto lá. E se não for resolvido até sexta-feira, eu vou lá fazer o vídeo novamente e vou direcionar o telefone e a voz para o povo que já reclamou, já chorou, já pediu e não foi ouvido até hoje. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro.
Bom, boa noite, senhor presidente, os colegas, todos os presentes. Senhor presidente, eu questionei a Vanessa aqui, mas parece que Vossa Excelência vai tratar do assunto dos projetos 41, 42, 43, é isso? Tá. Eu ia questionar sobre a ata, né, da semana passada. E queria pedir ao vereador líder do governo, vereador Rafael, que eu não sei como é que está isso, vereador. O presidente da Comissão de Saúde não está aqui, vereador Tiago. E... Vereador Tiago. E... tem 3 semanas, acho que está completando hoje, 3 semanas, que colocou em discussão aquele projeto de lei a respeito do negócio de transporte escolar, retirou de discussão, né, que tinha uma emenda minha, uma emenda sua, e ficou de marcar reunião com o Poder Executivo, com o Secretário de Educação, e já tem 3 semanas e nada. Né, e nenhuma solução foi dada. Eu gostaria que Vossa Excelência verificasse como é que ficou isso, porque o projeto simplesmente parou. A outra questão que eu queria abordar, que o vereador Joel já falou aqui, e aí é uma reclamação que eu quero deixar, né, porque a administração foi, né, bacana, na paginazinha dela lá no Facebook, e fez um videozinho legal falando sobre essa questão de, né, de fornecimento de material, de, mudou até o nome do programa, que chama Promoradia, né, mas na verdade chama Pró-Reforma pela Lei. Falando que está servindo, que está fazendo, que está acontecendo. A grande questão que eu falo aqui e venho falando há muito tempo é o seguinte: eles estão negando acesso às informações. O prefeito, no vídeo lá, ele deu dados do governo passado, do governo dele, só que nós, vereadores, fiscalizadores, né, das ações do poder público, não estamos tendo acesso aos documentos a que ele se referiu. Então, hoje, a gente não sabe como é que está sendo utilizado. Amanhã, o vereador Joel colocou aqui, a gente vai estar no Conselho de Assistência Social, porque a lei fala, inclusive, que o Conselho tem que acompanhar a execução disso. E provavelmente não está acompanhando. Provavelmente. Não posso afirmar que não está. Mas provavelmente não está acompanhando. E as informações nos estão sendo negadas, por enquanto. Né, eu fiz a solicitação aqui até de um outro mandado de segurança, que eu tinha alterado o meu requerimento, pedindo os dados. Os dados continuam sendo negados. E eu não sou adivinho, não. Eu sou capaz de... seria capaz de afirmar com certeza absoluta que tem caroço debaixo desse angu. Vamos dizer assim. Tem quase certeza que tem. E por isso esses documentos estão sendo negados. Então, ir para um vídeo, numa rede social, né, gostado que esse pessoal está gostando de rede social, né? Todo mundo falava que rede social é mimimi, e ninini, só que o pessoal está gostando de rede social. Agora, ir lá e falar que está fazendo, acontecendo, mas negando acesso aos documentos, é um péssimo sinal. Péssimo sinal. Então fica aqui essa reclamação, né, senhor presidente, para que deixem de esconder da gente esses dados e nos deem acesso a esses documentos. Só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Senhor presidente, é só para informar, nós somos convidados para uma reunião do Comitê de Combate à Dengue e Endemias, né? Estive presente como representante da Câmara, a vereadora Denise esteve também. A intenção do comitê é conversar, né, era conversar com lideranças, né, autoridades, para que a gente pudesse, para discutir normas, leis, né, mais, que fossem mais práticas, para poder os agentes poderem utilizar no dia a dia, né, que tivessem, dessem mais respaldo para eles, porque todos sabem que a região teve uma altos índices, né, de infestação, né, São João, Mar de Espanha, Ibicas, teve um elevado número, mas ainda foi abaixo dessas outras cidades, pelo trabalho árduo dos agentes, né, o comitê vem acompanhando, vem fazendo essas denúncias, mas é realmente um trabalho muito complicado, porque os focos vêm aumentando, então a preocupação é crescente, né, vereadora Denise, para o próximo verão aí, eles estão muito preocupados e queriam saber especificamente do Poder Legislativo o que a gente poderia contribuir, né, pesquisaram as leis existentes que a gente já aprovou. Então, eu levei uma minuta de um projeto de uma cidade, uma lei até interessante, né, vereadora Denise, que trata mais pormenorizadamente de multas, nos casos que as pessoas criam alguma dificuldade para os agentes entrar no imóvel, né, eles têm muita dificuldade disso. A dificuldade do fiscal de posturas também que estava presente, né. Então, assim, foi criado um plano de trabalho que, através dessa minuta, eles já estão estudando, fazendo algumas alterações. Amanhã vai ter uma reunião para poder finalizar, né? Nós ficamos, após discutir essa minuta, esse projeto, né, que será apresentado aqui nesta casa para aprovação, para facilitar esse trabalho, para auxiliar no trabalho. Nós vamos marcar uma reunião com o meritíssimo juiz, né, o doutor Ricardo, a promotora, para poder pedir uma colaboração após a aprovação da lei, vai contar com a colaboração deles até para expedir, né, o mandado, a autorização para adentrar nos imóveis, né, como já foi feito, acho que foi até no seu mandato, né, Magela? O doutor Ricardo teve uma participação importante. E também uma reunião com o prefeito. Nós discutimos lá a necessidade da contratação, né? A gente vai ver questões orçamentárias e tudo, a gente entende o momento. Nós vamos estar conversando com o prefeito a possibilidade de contratação de um fiscal de posturas específico para esse trabalho, mesmo que de uma forma temporária, né? Para auxiliar os agentes, acompanhar os agentes nas visitas. Então, a gente vai fazer, né? Vai finalizar esse projeto de lei. Mas antes até mesmo de dar entrada aqui na casa, a gente vai conversar com o juiz, a promotora e o prefeito, para a gente tentar ter uma lei que possa funcionar e possa trazer resultados nesse combate, né? Então, gostaria de deixar isso aqui. Quero parabenizar a administração. É um pedido antigo, né, dos esportistas específicos, do pessoal que gosta de futebol, né, dos praticantes de futebol, para resgatar os tempos antigos, né, Magela? Magela era, eu lembro, foi até mascote do Joinville, que era o ex-prefeito, era jogador. Então, é uma coisa assim, que as pessoas cobravam muito e que necessitava realmente de ter uma atenção, né? Iniciou o campeonato interno, muito importante, resgatando uma forma de homenagear equipes do passado, né, Comboio, acho que Flamenguinho, né, Glorioso, né. Então é importante, fica convidado todos os vereadores a participarem, parece que todos os sábados tem dois jogos, né, é muito importante, vai começar o campeonato de futsal, também tem várias cidades participantes, né. E nisso, Aida, eu faço parte do Conselho de Esportes, sou representante da Câmara, e a gente vem discutindo muito isso. O Juliano tem focado muito na questão de pontuação, e a pontuação ele está fazendo um trabalho exemplar. Às vezes ele é muito criticado, né? Mas o Bicas hoje está em 8º lugar no estado em termos de pontuação de CMS esportivo. E está até para conseguir, acho que, o 7º ou 6º lugar, porque tem um recurso lá para ser julgado. Te falo isso porque isso é importante, porque a gente está discutindo a necessidade, aí entra o que você veio falar aqui também, a gente vem discutindo isso há muito tempo, seja aqui na Câmara, no meio esportivo, né, de revitalizar o Parque dos Ferroviários ali. No meu entendimento, ali a gente só vai... ali tem que ser um local para as famílias, né? Então tem que ser revitalizado ali para esportes, né? Foi feita uma quadra de areia, mas que deve ser melhorada, né? O campo de futebol deve... Aí eu estava até vendo com a vereadora Denise aqui, o orçamento que subiu, que foi dada entrada aqui, eu dei entrada hoje, ele prevê uma intervenção ali na área de esporte de 120 mil. Creio eu que é essa revitalização, tá? Inclusive, eu estive no... Falei na reunião passada, estive no campeonato de skate, né? Tem aquela área ali dos skatistas, que eles são marginalizados muitas vezes, né? Conversaram comigo, o vereador Louro, que, é os skatistas que usam, né? E eles até repelem de uma certa forma. Então, quanto mais iluminado tiver, mais esportes estiverem acontecendo ali, mais eventos acontecendo naquela praça de esportes, eu acho que vai afugentar o uso de drogas, né? Então, eu acho que a administração, pelo que parece, contemplou já no orçamento. Mas a gente vai fazer essa discussão aqui também, tá? Sim. Isso, tem vários esportes, né, que podem ser praticados ali, e com uma boa iluminação, cultura, né, prática de cultura. E também queria falar rapidamente, também faço parte aqui do Conselho da Comunidade, representando a Câmara. Eu estive lá na sexta-feira, né, João, a convite do João, e foi discutido várias situações. Eu achei muito interessante, o doutor Ricardo, ele está muito engajado nisso, né. É uma coisa também que as pessoas não têm a visibilidade, né, João? Que o Conselho da Comunidade parece que é só assuntos relacionados à cadeia. E muito pelo contrário. O Conselho, pelas quatro reuniões que eu já pude estar lá, o Conselho delibera melhorias, né, lá para a cadeia, mas também para outras entidades assistenciais. O programa do PROERD, né, tá sempre, tem um tratamento preferencial lá. Eu até falei rapidamente hoje com o presidente, o João até trouxe aqui uma cópia do edital, o doutor Ricardo me falou, acho que seria até interessante a Câmara viabilizar de uma certa forma, ver a questão legal, de na hora de fazer esses repasses, a gente pensar em alguns conselhos, como o Conselho da Comunidade, que é um conselho ativo, tem vários representantes e que fazem contemplam várias entidades, né, João? Então, o doutor Ricardo, lá pelo Judiciário, tem até um edital, né? Esse edital até para chamamento dessas, para cadastramento de entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com finalidade social e atividade de caráter essencial à cidadania e ao bem-estar do menor e do idoso, interessados no financiamento de projetos destinados ao atendimento de áreas vitais. Então, assim, eu acho que teria possibilidade, sim, na hora da gente fazer a devolução, né, tá reunindo, discutindo isso aí junto com o Executivo para poder, de repente, contemplar, por exemplo, o Conselho da Comunidade e algumas entidades importantes, né?
Mais alguém? Bom, ainda nos assuntos urgentes, na reunião anterior, foram colocados em primeira votação o projeto número 42, 43 e 44, 2019, que autorizava o município a adquirir financiamento junto ao BDMG em votação. Todos os projetos receberam 4 votos favoráveis e 3 ao contrário. Ao programar o resultado da votação, estes projetos foram declarados aprovados, embora a votação tenha sido legítima e não havendo nenhum prejuízo a esta matéria deste tipo, somente pode ser aprovados por dois terços dos membros da casa, conforme verifica-se no regimento interno e lei orgânica municipal. Por isso, o projeto de lei ordinária número 42, 43, 44 de 2019 foram rejeitados em primeira discussão e votação e não aprovado conforme o programado. Já encontra-se na casa um projeto do orçamento 2020. Peço aos vereadores que desejam receber cópias de imprensa que comunica a secretária executiva. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, a administração municipal promoverá um evento em homenagem aos 140 anos da estação ferroviária. Por isso, adiaremos nossa reunião para terça-feira, dia 10, no mesmo horário.
Para mim, para o vereador Diego, para o próprio presidente, para o vereador Joel, muito provavelmente tem. Já tem uma coisa agendada para terça-feira que vem, mas... Porque eles não foram comunicados ainda. Por mim, quarta sem problema. Terça só se fosse terça mais cedo, 6 horas da tarde.
Então vamos marcar para quarta-feira no mesmo horário. Tá?
Tudo bem.
Isso, quarta-feira dia 11, não está falado. Então vamos agora para o... Solicito o vice-secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia, com exceção do novo vereador Tiago Henrique de Queiroz, que se encontra-se em enfermo.
Perdão. Só para... Entrou na ordem do dia, senhor presidente, mas eu queria... Sua Vossa Excelência falou sobre a questão da situação dos projetos lá, 42, 43, 44. Disse que eles foram rejeitados. Ok. Até aí, né, reverteu, porque o regimento realmente falava sobre dois terços dos membros da Câmara, né, nem dos presentes. Mas tenho uma dúvida com relação a isso, porque eu estava viajando semana passada, inclusive nem recebi toda a documentação, mas não, nem estudei, porque eu recebi um comunicado da presidência, dizendo que os projetos teriam sido encaminhados ao Executivo devido à rejeição. Aí vem o nosso problema, que é um problema antigo aqui nessa casa, que é a não revisão do nosso regimento, mas tradicionalmente aqui na casa, mesmo o projeto sendo rejeitado, ele passa pelas três votações. Se Vossas Excelências lembrarem, no primeiro ano aqui teve aquela discussão daquela devolução do recurso, da exposição, que era para exposição, na primeira votação não foi aprovado, e depois nas seguintes, segunda e terceira, foi aprovado. Não é o correto. Se você for olhar, a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, rejeitou, acabou. Mas aqui na Câmara de Bicas, e é um problema que a gente tem, que isso vem desde lá da época onde a Joelma era presidente, que teve uma votação lá que foi rejeitada, aí, acho que aprovação de conta, né? Denise deve lembrar melhor que eu, porque eu não era vereador. Mas aconteceu. E de lá para cá, esse vem sendo o procedimento adotado. Não, provavelmente não tem nenhum precedente lavrado disso, mas vem sendo adotado dessa forma. Inclusive, nesse mandato, eu me lembro deste ano sobre aquela situação dos 72 mil e tal. Mas, no mandato passado, isso aconteceu outras vezes. De mesmo projeto rejeitado em primeira votação, ter passado pelas três votações. Então, senhor presidente, fica essa dúvida aqui, porque eu, sinceramente, não sei se é o procedimento correto. Seria o procedimento correto, né? Mas não é o que vem sendo adotado pela Câmara tradicionalmente.
Mas o prazo venceu lá, vereador.
Tudo bem, senhor presidente, mas aí não cabe a presidência nem a Câmara devolver isso ao Executivo. Cabe ao Executivo pedir retirada, se for o caso, mas não simplesmente a Câmara interromper a tramitação do projeto. E eu entendo assim. Mas aí fica a cargo da mesa, de Vossa Excelência, dos vereadores.
Bom, vamos à indicação do vereador, a indicação 174 do vereador Rafael, em discussão. Ninguém? Então vamos Um requerimento do vereador, requerimento número 47 do vereador Diego. Em discussão? Ninguém vai discutir. Vereador Louro.
Eu tenho só uma dúvida que eu vi aqui que está pedindo TCO e o BO. Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Salvo engano. Termo circunstanciado de ocorrência seria o BO. E fica aqui, vereador Diego, onde... Porque no conteúdo o senhor, Vossa Excelência, colocou o número da portaria de averiguação. Isso seria a sindicância que deveria ter sido aberta, ou deve ter sido aberta, para apurar as responsabilidades. É isso? Seria isso? Ok, obrigado.
Vereador Diego.
Eu só fiz esse requerimento, senhor presidente, mediante de eu ter presenciado o que aconteceu, né, que eu relatei aqui no requerimento. Eu vi o carro do prefeito batido, e como o carro vai ser arrumado, ele vai ser gasto dinheiro nosso. Então, se é dinheiro nosso, a gente tem que fiscalizar. E eu solicito esse requerimento para mero conhecimento.
Obrigado, vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 47, 2019, aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção 24 do vereador Rafael. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção número 44, 2019, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do nobre vereador Tiago Henrique de Queiroz, por estar enfermo.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.